Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, está no ar o Gabriela Esportiva. As informações do esporte na Bahia, no Brasil, no mundo, agora comigo, com o Zé Maria, com o Júlio César e também com o Fred Menezes. Abrindo o programa de hoje, vamos às principais manchetes. Aproveitando, mandando um abraço para a rapaziada aí da Barra, né? Minha amiga Rosana da Barra, aquele abraço para você, muito obrigado pelo carinho da audiência. Começando com os principais fatos de hoje, 6h14. Chapecoense, Novo Horizontino, Avaí e Volta Redonda nas semifinais da Copa Sul-Sudeste. STJ reduz punições de Eric e Fábio Mota, mas atacante desfalca o Vitória no Brasileirão. Tensão cresce no Real Madrid após nova discussão entre jogadores, entre os atletas, né? Zagueiro do Vitória é chamado para a seleção brasileira. Bahia sofre com apagão no início dos jogos e acende alerta. O técnico Jorge Jesus resolveu que esteve perto de assumir a seleção brasileira, né? Pois é, na chegada do Ancelotti, tudo isso, mais a Libertadores e também a Sul-Americana, os resultados de ontem, agora no Gabriela Esportiva. Mas antes, né, vou apresentar os meninos aqui, não tão meninos assim, né? É, Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Zé Maria, boa noite, Júlio César, boa noite, Douglas aqui.
Douglas.
Grande atleta do jiu-jitsu aí, Uhum. Esse. Que vai estar nos visitando hoje também aqui, e a todos os ouvintes da Gabriela Esportiva.
Muito bem, Fred Menezes. Zé Maria, boa noite, ia falar bom dia para rimar, né? Bom dia.
Boa noite, Café. Boa noite, Fredão, Júlio César, nosso campeoníssimo Douglas. Douglas veio dar mais uma entrevista aqui ao Gabriela Esportiva. E eu vou chamar a atenção do empresariado de Ilhéus, das pessoas que gostam de Ilhéus, para o teor dessa entrevista com Douglas aqui, da importância dessa entrevista hoje. E boa noite, meus amigos, que todos os dias acompanham aqui o Gabriela Esportiva. O Vasco ontem sobrou tanto que todos os gols foram marcados pelo Vasco. O Vasco marcou os dois gols da vitória, ainda marcou o gol contra também, entendeu?
Essa foi boa.
Foram três gols no jogo de ontem, venceu a Sul-Americana, diferente do Fluminense, e se manteve na liderança do seu grupo.
Do grupo. Exatamente. Hoje ele falou bem do Vasco, né? Meu amigo isso. Júlio César.
Boa noite para você, Café, boa noite, Zé Maria, Fredão, Douglas, presente aqui, daqui a pouco vai falar conosco, ouvinte do Gabriela Esportiva. Ontem, pela Copa do Nordeste, né, aquele sonho que a gente tinha de ver uma semifinal baiana, caiu por terra. Por quê? Porque a Juazeirense decepcionou, foi enfrentar o ABC, não conseguiu soletrar o ABC... Escreveu, não leu.
Não fez o dever de casa, né?
Aquele ditado, escreveu, não leu, o ABC direitinho, caiu de quatro.
Pequena diferença que a gente falou de elencos, né?
Eu já falava que ia ser difícil para Juazeirense, mas valeu a pena tentar, né, Zé?
Muito bem, a gente começa o programa de hoje, né, fazendo um apelo ao empresariado de Ilhéus, de Itabuna, né, a você também de Uruçuca, de toda a região cacaueira, de toda a região do cacau, né? A você também de outros estados que está ouvindo a Rádio Gabriela FM via internet. Você quer promover o nome da sua empresa? Essa é a oportunidade. Por quê? Porque nós estamos aqui com o Douglas. O Douglas é atleta do jiu-jitsu, né? O Douglas já disputou diversas competições aqui no Brasil e também no exterior, né, Douglas?
É, no exterior.
Exatamente. Então, e agora Douglas está se preparando, né? Douglas que já é campeão aí no tatame, e ele está se preparando para disputar mais uma competição importante, dessa vez aqui no Brasil, que é em Santa Catarina, né?
Exato.
A Floripa FAL. Boa noite, Douglas.
Boa noite, meu amigo Café. Então, preparação incrível agora para essa competição. Sem sombra de dúvidas, essa é a competição mais difícil que tem na região sul. É um dos campeonatos assim, mais requisitados, que os atletas mais se empenham para conquistar a medalha de ouro. E eu tenho grande convicção que eu posso sim trazer a medalha de ouro para o povo de Ilhéus, trazer não só uma, mas sim 4 medalhas de ouro, porque agora eu estou em busca de lutar campeonato com kimono, lutar o absoluto, lutar o sem kimono e o sem kimono no absoluto também.
Mas antes eu queria te perguntar, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes, né? As competições que você venceu, que você ganhou medalha aqui, as mais recentes, né? Para passar seu portfólio aí, para que a rapaziada fique por dentro e saiba com quem está ouvindo, quem está falando. Né?
Muito bem, meu amigo, vou falar aqui da algumas competições que tenho. Sou campeão sul-americano em São Paulo, sou hexacampeão baiano, já disputei 6 vezes o estadual e todas as 6 vezes eu ganhei. Eu sou vice-campeão brasileiro, sou bicampeão international em Vitória do Espírito Santo, em Salvador também. Recentemente lutei em Salvador e, graças a Deus, tive muito êxito nessa competição. E agora em busca, né, dessa competição agora em Florianópolis, que com fé em Deus, o ouro é nosso.
Ok. Zé Maria, fica à vontade.
Douglas, a gente já conhece o talento de Douglas, né? Eu tive a felicidade de conhecer o pai dele há muitos anos atrás, né? Então, o nosso conhecimento já vem da época de Cacau. Mas Douglas, gente, é o que existe hoje de melhor na cidade em termos de qualidade. E esse menino só falta apoio, né? Infelizmente, Fred, tem mais uma competição que ele pode brilhar nessa competição. Mas é preciso ter apoio. Então eu queria que o Douglas falasse das ações que ele está desenvolvendo. São pequenas ações, mas são com esses pequenos apoios que a gente vai formando aquela corrente, né? Eu soube que você está fazendo uma rifa também.
Exato.
Tem despesa, gente. Quantos dias em Florianópolis?
Vou passar 10 dias lá em Florianópolis.
10 dias lá em Floripa. Quer dizer, 10 dias com alimentação, com transporte, exato, com hospedagem, gente, com passagens, né? Com passagens, as passagens são caras, esse é um trecho, e que as verdade, passagens saindo de Léo são ainda mais caras, entendeu, Fred? Então eu queria que Douglas falasse dessas ações, como as pessoas, como as empresas poderiam ajudar e pedir. Porque, Fred, esse tem sido o nosso cotidiano nos últimos anos. É uma cidade que sobra talento, mas é uma cidade que ainda não tem uma política de apoio, entendeu? Para os nossos atletas campeões. Infelizmente, essa é a realidade, entendeu? E essa turma, entendeu? Esses heróis ficam dando murro, entendeu? Em ponta de frego, de prego, entendeu? Em ponta de vara, entendeu? Porque falta o apoio, me fale das ações, como as pessoas podem ajudar, como as empresas podem ajudar. Ele não quer, viu, Fred, sobrecarregar ninguém, não. Ele quer o mínimo para ele ter a tranquilidade dele, para descer lá em Florianópolis e fazer o papel dele. Entendeu? Que é trazer, que é conquistar títulos, que é enriquecer esse currículo maravilhoso que esse menino tem. Então, Douglas, me fale como as pessoas podem ajudar, como as empresas podem ajudar. Claro que a gente está numa situação, no momento, de dificuldade na cidade também, entendeu? Então, ninguém está esperando uma grande ajuda de uma única empresa, entendeu, Fred? Mas se todo mundo der as mãos, se todo mundo enxergar é essa oportunidade que esse campeão precisa para cumprir o papel dele, a gente já vai estar ajudando, entendeu? É uma pessoa que tem um comportamento, entendeu? Irretocável na carreira dele. Faz, eu não lembro o curso que você faz lá na UESC.
Eu faço o curso de geografia.
Geografia, faz geografia na UESC, e nos representa, né? No futebol, no esporte.
Exato.
Do jiu-jitsu nacional e do jiu-jitsu internacional também. Então, como as pessoas podem lhe ajudar para que você... A viagem, Fred, é em questão de dias, né?
Exato.
Você deve sair de Ilhéus no dia 14?
Dia 14, deixa
eu ver. Dia 14. Hoje são dias 7, né?
É porque a competição é 16 e 17, não é isso?
Exatamente.
16 e 17. Então, ele era para ele ter vindo antes, né? Mas como ele já tem um currículo e as pessoas já conhecem ele,
amigo,
muita gente aqui...
Ele está correndo do almoço, na luta em busca do almoço, do jantar. Está matando um leão todos os dias. Mas, enfim, vamos ouvir o nosso campeoníssimo, o nosso Douglas, para que o nosso ouvinte... Quem pode ajudar, né? Quem tem condições de ajudar, entendeu? Mesmo que seja, até com a rifa,
sim,
que é uma pequena ajuda, mas já ajuda também,
claro,
entendeu, Fred?
Claro,
a gente precisa unir a cidade para a gente fortalecer, para não haver o apagamento. Porque o apagamento é o que mais me preocupa. O apagamento do futebol amador de Ilhéus, o apagamento
é o poço,
da história,
né?
Do Colo-Colo,
né?
Entendeu? É o fundo do poço.
O apagamento do vôlei, o apagamento do basquete.
Vôlei,
a gente está falando da questão regional, não é isso, Zé?
Exatamente. Então, vamos ouvir o nosso campeoníssimo.
Pode fazer seu apelo, fica à vontade.
Então, gente, essa questão mesmo de viagens é um custo muito caro e eu ainda estou em busca do patrocínio. Acredito que as empresas aí que estejam ouvindo, existem N formas de me ajudar nessa questão. Passagem aérea, bolsas que possam me incentivar a participar de competições ainda mais difíceis. O meu maior sonho agora é disputar o Mundial na Califórnia. Então, as empresas aí que estão dispostas a ter a sua logomarca, ter o nome da sua empresa estampada, seja no meu kimono, então nas minhas redes sociais, que eu diariamente movimento, estou à disposição. Realmente estou na precisão de um bom patrocinador que realmente ajude ali a custear essas questões de inscrição, de campeonato, alimentação, o translado de viagens aéreas. Fora as demais questões, né, que, por exemplo, ocorre uma lesão, aí tem uma medicação que tem que tomar, um anti-inflamatório, coisas do tipo. Fora também o material de atleta, né, que é o kimono, essas
pra
coisas.
Para o evento agora em Floripa, não é isso?
Sim.
Em Florianópolis, qual seria a ajuda mais imediata que a gente poderia solicitar aqui no Gabriela Esportiva, no apoio para que você possa ir com tranquilidade, né, Fred? Nos representar nessa competição.
Rapaz, boa pergunta. A partir de agora, a coisa mais importante mesmo é em relação ao custo com a passagem aérea, né? Porque foi o que ficou de maior valor. Ficou, nossa, um valor muito caro, mais de R$2.000 uma passagem. E eu até entendo que daqui para São Paulo, aí de São Paulo para Florianópolis, é um custo muito alto e sozinho eu não consigo. Eu preciso realmente do apoio do povo ilhéense, dos empresários, dos bons amigos aqui que estão ouvindo. Então eu confio nesse apoio.
Pois é, imagine, né, Fred? Uma passagem aérea e o custo é alto mesmo. A gente sabe que... um trecho Ilhéus-Salvador está custando uma fortuna. Imagine um trecho Ilhéus-São Paulo, São Paulo-Florianópolis.
Essa competição vai... outros atletas da América do Sul também vão participar, né?
Com certeza. Inclusive, eu tenho lutas, até para você ter noção do nível da competição, de atletas que eu vou disputar, atletas da Argentina.
Uhum.
Vou fazer uma boa luta com um atleta da Argentina lá e... Estou bem confiante em fazer essa luta aí e trazer o melhor resultado possível para a cidade de Ilhéus.
Muito bem. O Douglas, ele que é o atleta de jiu-jitsu, é ilhéense, né? É, já é campeão em várias modalidades dessa categoria esportiva, né? Tem medalhas, troféus. É um cara que tem um foco, é um lutador, ele e a família dele, está sempre acompanhado do pai, da mãe. Já vieram aqui outras vezes. E o Douglas resolveu participar, né, dessa competição, porque você sabe, atleta, ele tem que estar participando de competições, ele não pode parar. Né, ele não pode parar, porque assim ele vai aumentando o nível e a categoria dele, né, vai exigindo isso. Então, se você é um empresário e tem possibilidade de apoiá-lo nessa jornada, né, o Douglas ficaria muito grato, né, o Douglas e a família dele também, e nós da Rádio Gabriela FM. E a gente vai divulgar o nome da sua empresa aqui também. Ó, foi empresa fulano de tal, resolveu participar, vai ajudar o atleta a participar dessa competição. Fica à vontade, só entrar em contato. Eu gostaria de saber o seu número, por favor.
O meu número de WhatsApp, posso divulgar o Instagram também?
Fica à vontade, perfeito. Fica à vontade, sim.
O meu Instagram é douglasmoura@bjj.
Pode repetir.
Repetindo, o meu Instagram é douglasmoura@bjj. Lá eu posto diariamente a minha rotina como atleta, sim, posto os vídeos das competições. E, claro, o empresário que quiser me patrocinar, a empresa que quiser me patrocinar, vou estar divulgando a empresa diariamente, pondo a logomarca no meu kimono. Então, vai ser uma ajuda mútua, né? Um se ajudando.
Qualquer logomarca pode ser inserida?
Exato.
No kimono?
Exato.
No kimono é um uniforme de luta, né?
Uhum. Exato. A gente vê que sabe que a dificuldade de uma empresa daqui regional, às vezes, fica assim... É qual a visibilidade de um kimono, de um atleta que disputa campeonato fora de Ilhéus, né? Na verdade ele é um atleta pronto e já em fase assim de grandes saltos, né? De grandes competições, e provavelmente tem tudo para ter grandes vitórias. A gente sabe da dificuldade da cidade de Ilhéus, da regional, e que o esporte já foi grande, e hoje a gente vê a dificuldade que todos os esportes aí que ainda sobrevivem com o que tem, assim, com utilização do recurso pessoal do próprio atleta, que vem se mantendo aí com todo custo com isso, e na verdade a gente fica preocupado, né? E claro que a base acabou sofrendo muito, quer dizer, a gente não tem novos atletas, muitos novos atletas em vários esportes, né, Zé? A gente não vê acontecer isso, e a gente sabe que o que motiva um atleta é a competição. E claro, esse esporte de luta, a gente tem visto aqui karatecas, judocas, né, o pessoal do jiu-jitsu, a gente vê isso acontecer porque é um esporte individual, e aí realmente acaba tendo um custo pessoal, mas um pouco menor para uma equipe grande que tem 12 atletas, com técnico, com assessor técnico, com médico, isso e aquilo, como futebol profissional também, tudo isso, futebol amador. Então, mas nós temos um atleta pronto, né? E não só isso, claro, um atleta vencedor, que é vencedor com toda a luta mesmo familiar, né? E conseguiu chegar onde chegou. A tendência aí é ter ainda mais vitórias pela frente. E a gente espera que, quando nada, você tenha pelo menos a condição de viajar, né? De patrocinador, para poder lhe ajudar, porque qualquer ajuda é benéfica. Exato. A gente quer, eu acho que a gente espera que numa vitória dessa também lá fora, que alguma grande empresa possa bancar, ou a Federação Baiana também, que alguns anos atrás tinha o Bolsa Atleta. Então, num nível que o atleta chegasse, ele poderia ter um patrocínio público, né? De repente aí, natural, de vários esportes aí. Isso acontecia em vários esportes, inclusive de quadra também. Eu não sei como é que isso está hoje, mas a gente espera que a sociedade ilhéense ajude pelo menos ele aí a viajar, a chegar lá, né? E mostrar seu potencial também para o país, né? Para o mundo, o potencial de um atleta ilhéense aqui da região cacaueira. Entendeu?
Muito bem, Zé Maria, pode fechar aí que o nosso horário já tá.
Bom, nós vamos fechar então pedindo a Douglas que ele possa repetir aí o contato dele. E eu me coloco também, viu, Fred, à disposição, se alguém que está ouvindo se algum amigo aí, empresário, quiser ajudar de qualquer forma, fazer o contato, faz o contato comigo, entendeu? E eu encaminho o contato diretamente para que. É, o importante nesse momento é a gente conseguir o apoio mínimo necessário, exato, gente, para que o nosso atleta, que tem qualidades, né? Um atleta, eu diria que esse menino está pronto, tá pronto para brilhar, exatamente, nesse esporte aí. É. O que falta é o mínimo de apoio necessário, que é para que a gente possa ajudar esse talento a brilhar lá no jiu-jitsu, né? Em Florianópolis. Então, repete seu contato e eu vou pegar também o contato pessoal seu, porque se chegar alguma alma, entendeu?
Amém.
Alguma alma, boa alma, né, que queira ajudar nessa causa aí. Eu acho que esse é o tipo de ajuda que a gente tem que vir para o rádio mesmo para pedir.
Certeza.
Entendeu? Para pedir, porque é uma questão, exato, de reconhecimento. Esse menino devia estar preocupado apenas com a preparação física dele, né? Apenas com o confronto com a realidade da luta dele. Não, ele ainda tem que correr atrás também para poder nos representar numa competição tão importante lá em Santa Catarina, né?
Muito bem, Zé. O Douglas, fica à vontade, faça seu apelo mais uma vez.
Divulgando até mesmo a minha rede social novamente. O Instagram é douglasmoura@bjj. Quem puder estar me seguindo nas redes sociais, até mesmo a respeito das empresas, como havia dito anteriormente, querendo ter um atleta que esteja ali sempre disputando as maiores competições do Brasil e futuramente, se Deus quiser, disputando as maiores competições do mundo, no exterior, nos Estados Unidos, na Argentina, fé em Deus, pretendo, tenho esse sonho e vou lutar para conquistar. E, claro, sozinho eu não consigo, eu preciso realmente do apoio do povo ilhéense, dos grandes empresários, das grandes empresas que estão aí à disposição de realmente arcar com esses custos que hoje em dia e sempre vai ser muito caro, né? Essa questão de passagem aérea, alimentação, utensílios para competição, então sozinho eu não consigo, eu preciso realmente dessa ajuda do povo ilhéense.
Muito bem, Douglas, obrigado pela sua vinda aqui, né? Mais uma vez, você que é empresário e tem possibilidade, tem condições de ajudar, é só entrar em contato com o Douglas, ele acabou de falar o contato dele, então entrar em contato aqui com a Rádio Gabriela FM, que Renatinho Bad Boy prontamente vai direcionar o contato do Douglas aí. Muito obrigado pela sua vinda aqui, falamos com o Douglas, ele que é campeão de jiu-jitsu e está se preparando para disputar mais uma prova lá no Floripa Fall em Santa Catarina. Douglas,
exato,
forte abraço, Deus te abençoe, sucesso total na sua vida.
Amém.
Muito obrigado pelo carinho, as portas estão abertas para você, seu pai, a sua equipe, né? Fique à vontade, tá bom, querido? E sucesso total lá na Floripa Fall.
Muito obrigado, valeu.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, 6h43, estamos de volta com o Gabriela Esportiva no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222. E Nelson Big Ótica, ou melhor, Big Ótica não, é Big Loja, ô Zé Maria, tá? Big Loja. Calçados, roupas e acessórios, tudo para você e sua família no crediário facilitado. Big Loja, Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. Anota aí, ó, Big Loja, calçados, roupas e acessórios, tudo para você e sua família no crediário facilitado.
Gabriela Esportiva.
Show, show de bola.
Vamos falar de Sul-Americana, 6h44, Zé Maria. Ontem tivemos, né, jogos da Sul-Americana e o Vasco fez 3 gols na partida, né, Zé Maria?
3 gols, 1 gol contra.
um gol contra e o jogo, quando o gol contra aconteceu, estava em 0-0.
Me diga uma coisa, ali foi culpa de quem atrasou goleiro, pro goleiro ou foi
goleiro, um goleiro desatento, né,
atrapalhado naquela ali, né?
A bola passou por ele, quando ele percebeu, já tinha perdido.
Mas só deu o Vasco no segundo tempo, hein?
A possibilidade. No segundo tempo, com a expulsão, com a penalidade que foi marcada, aconteceu a expulsão também, e aí 11 contra 10, o Vasco não teve dificuldade não. A intensidade foi outra e venceu de virada, um jogo fora de casa e que dá segurança para que o Vasco possa pensar realmente na próxima fase da Copa Sul-Americana de Futebol.
Muito bem, Zé, 6h45.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, o Botafogo não tomou conhecimento e venceu o Racing, Júlio.
O Botafogo ontem não jogou tão bem assim, não, mas venceu. Venceu, é tanto que o seu treinador, Zé, não está gostando da campanha que ele vem fazendo nesses primeiros jogos comandando do Botafogo. Ontem ele completou 9 jogos no comando do Botafogo, 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota, que foi aquela para o Remo. E segundo ele até disse que aquela derrota para o Remo não estava no scout, no script, mas aconteceu. Mas ele disse que precisa melhorar e muito. Ele não está muito satisfeito com o rendimento dele nesses 9 jogos, não. Ele quer mais. Agora, pelo que eu vejo, a torcida parece que está satisfeita, né? Que até agora não protestou, não falou mal. Mas o Botafogo ontem venceu, essa vitória foi importante. Deixa o time vivo na competição para disputar uma próxima fase. É manter a regularidade e nos próximos jogos confirmar aí, né, essa boa campanha que vem fazendo. Mesmo não apresentando um grande futebol, mas vem fazendo uma campanha boa, que eu acredito que o Botafogo vai sim passar a próxima fase da Libertadores.
Essa vitória também, né, Júlio? Ele estava na segunda colocação com 7 pontos, a vitória meteu 3 pontos, o Botafogo nas Copas Sul-Americana, em 4 jogos aí tem 3 vitórias e 1 empate, né? Então, hoje na primeira colocação do grupo E, né? Então, os clubes brasileiros aí, com a vitória do Vasco também, o Vasco fez esse jogo também com mais 3 pontos no grupo G, também continua foi para a primeira colocação, né, em segundo Olímpia com a mesma pontuação e deixando o Audax Italiano e o Barraca Central para trás. Um jogo fora de casa, uma vitória conta muito, né, e facilita muito a classificação. Então essas duas equipes cariocas aí foram muito bem aí no jogo de ontem.
Muito bem, Fred Menezes, já que você está aí, 6h47, o São Paulo volta a campo nesta quinta-feira, né? Logo mais às 19h, para enfrentar o O'Higgins do Chile, né? O confronto é direto pela liderança do grupo C da competição.
O São Paulo está na primeira colocação com 7 pontos, vai disputar esse jogo aí com o O'Higgins no segundo colocado do grupo, né? Tem o Boston River, provavelmente com 0 ponto, já está desclassificado. E o Milionários ainda com 4 pontos, ainda pode, dependendo dos jogos aí pela frente, né, não somente dele, também brigar para essa classificação. Mas praticamente o São Paulo na primeira colocação aí com 7 pontos, tem tudo também para ser outro clube brasileiro. Né? O jogo hoje, né, Tony?
Sim, logo mais às 19 horas.
19 horas, fechando aí.
É lá no Chile.
Esses jogos aí são os dois jogos desse grupo vão acontecer hoje, né? Então, a gente, dependendo do resultado, o São Paulo tem tudo para se manter na primeira colocação e fazer um bom resultado aí para assegurar a sua classificação.
6h48.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Muito bem, 6h48, só chamando a atenção aí para os torcedores do Bahia, né? A Embaixada do Bahia vai fazer o aniversário, comemorar o aniversário. O seu aniversário é dia 9, né? Dia 9 é sábado, né? Dia 9, às 17h30, aniversário da Embaixada do Bahia, né? E o evento vai acontecer no bar e restaurante Seu Camarão, na Zona Sul, né? Em frente à entrada do Céplos. Então, torcedores do Bahia aí, aniversário da Embaixada do Bahia de Ilhéus, dia 9, sábado, às 17h30, lá no bar e restaurante Seu Camarão, na Zona Sul, em frente à entrada dos Séculos, tá? 6h49, Zé Maria Bragantino enfrenta o Blooming também pela Sul-Americana, né? É, a equipe do Wagner Mancini busca a vitória para se aproximar aí, né? Do G2 do Grupo H, Zé Maria.
Esse jogo é aqui em Bragança, Tony Café?
Esse jogo vai ser fora.
Fora. A dificuldade do Bragantino aí será ainda maior.
Bragantino.
Mas de uma maneira geral, a gente tem tido uma surpresa até positiva. Dos clubes brasileiros que estão jogando fora de casa e disputando não só a Libertadores, mas também a Copa Sul-Americana. Então é aquela velha história de que a gente está num patamar um pouquinho acima. Né? Dos demais clubes argentinos. Eu falo da escola argentina porque para mim é a escola que
bate de frente,
continente sul-americano.
Bate de frente com o futebol brasileiro.
Pois é. Então, para mim, é a referência que a gente pode dizer, mas isso nos dá uma tranquilidade e a esperança, né? Que possamos ter mais um clube brasileiro vencendo não só a Libertadores. Libertadores é uma aposta quase certa em razão dos dois gigantes que estão lá, né? Mas quando eu falo gigante, estou falando de Flamengo e de Palmeiras, porque tem elencos que os demais não têm. Mas eu gostaria também de ver um clube brasileiro brilhando na Copa Sul-Americana esse ano.
Aí eu volto a falar, eu volto para cá naquele assunto que você sempre discute aqui com a gente, justamente sobre a qualidade do futebol sul-americano, né? Eu falo em referência nas eliminatórias da Copa do Mundo, sempre que acontece, você sempre fala. Não dá para fazer referência com os times sul-americanos, as seleções sul-americanas. E agora, Zé, com a Argentina entrando nessa decadência do futebol argentino, fica pior ainda, né?
Fica pior ainda. Agora, quando a gente fala de seleções, quando eu falo que a seleção, as eliminatórias sul-americanas não são referência, é porque na seleção só joga naquela seleção o atleta
que está jogando fora do Brasil.
O atleta daquele país.
Daquele país.
Sim, diferente dos clubes, né? O Flamengo está recheado aí de estrangeiros. O Palmeiras da mesma forma. O futebol brasileiro tá tendo uma época nunca antes vista com tantos estrangeiros jogando.
Quase todos os clubes da Série A.
Quando o confronto é de clubes da Conmebol, a gente
tá fortificado.
A gente tem que reconhecer que é uma competição com uma força muito diferente das seleções, das eliminatórias sul-americanas.
É, porque o futebol argentino sempre teve muitos jogadores também fora da Argentina, jogando na Europa. Como nós temos brasileiros também lá, né? A diferença é que, nesse momento, dos clubes, com poder aquisitivo dos clubes brasileiros, que nos últimos anos aumentou muito em relação à Argentina, os clubes brasileiros conseguiram contratar os grandes jogadores sul-americanos. Então, a Argentina tem perdido jogadores tanto para a Europa, e aquela segunda linha está vindo para jogar aqui no Brasil.
Em relação à economia argentina, que não anda bem, né? Isso tem ajudado bastante nos últimos anos, né, Tony? Exatamente. Então, 6h53.
Gabriela Esportiva.
6h53, fechando a Copa Sul-Americana, né? O Carabobo recebe o River Plate logo mais às 21h30 e assim fecha essa quarta rodada da fase de grupos. A quinta rodada começa na terça-feira, lá dia 19 de maio, né? Mas vamos falar agora de Libertadores da América, 6h53.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, o Corinthians empatou com o Santa Fé em 1-1. Corinthians como visitante, Júlio.
E um empate bom. Bom empate pro Corinthians, entendeu? O Corinthians só depende dele, praticamente já tá classificado, né? Você vê que como é as coisas no futebol, né? No Corinthians, no Campeonato Brasileiro, ele tá lá na zona do rebaixamento. Mas já na Libertadores, tá fazendo uma campanha praticamente impecável, né? Praticamente impecável a campanha do Corinthians. E o empate não foi ruim, não. O empate pro Corinthians foi muito bom, porque tem mais dois jogos ainda. né? E o Corinthians já andou muito mais da metade do caminho para conseguir uma vaga à próxima fase da Taça Libertadores.
Na Libertadores, eu não tenho dúvida nenhuma. O Corinthians é a grande surpresa positiva.
É verdade.
E a gente percebe que não é só a realidade da qualidade técnica dos jogos do Corinthians, é que a sorte também tem ajudado. A rodada de ontem ajudou Fluminense e Corinthians, porque empataram em final de jogos, né?
Os jogos foram empates,
pois é,
do Fluminense.
Foram jogos, entendeu? E se o Fluminense perde ontem, praticamente já estaria eliminado da competição. Então ainda vai depender das forças do próprio Fluminense. E o Corinthians conseguiu um resultado muito grande, muito importante, muito expressivo, e vai brigar dentro de casa para passar a próxima fase da principal competição
o
continental.
O Fluminense também empate para ele, apesar de ele ter hoje dois pontos
da última
colocação. Na última colocação, mas não foi ruim não, porque manteve ele vivo, porque o Fluminense agora tem mais duas partidas dentro de casa, ele pode chegar a 8 pontos.
Ele tem que vencer e acompanhar de perto o saldo de gols.
Tem que torcer aí para um tropeço aí do Bolívar.
Ele, na verdade, depende de. Se ele fizer 3 gols aí no próximo jogo e vencer a última partida em casa, tranquilo.
Que o saldo de gol faz a diferença.
O saldo de gol faz a diferença, mas.
Agora, se ele perde a partida ontem, praticamente já estava fora, né?
Muito bem, senhores. 6h56.
Gabriela Esportiva.
6h56, Zé Maria mesmo jogando o segundo tempo inteiro com um a menos. O Cruzeiro, Zé, segurou o empate aí sem gols com a Universidade Católica, né? Lá no estádio San Carlos, em Apoquindo, em Santiago do Chile. Aí pela Copa Libertadores, o Cruzeiro, né, Zé? O Cruzeiro não tá bem, né, Zé?
Mas o resultado foi gigante também. Tava com 10 jogadores, um a menos do que o time adversário, jogava fora de casa, né, como visitante, e o Cruzeiro segurou esse pontinho aí, porque dentro de casa, dentro do Mineirão, se vencer, o Cruzeiro vai renascer aí as esperanças de avançar na competição.
Ele é o segundo com 7 pontos.
Pois é.
Classificação, então,
uma vitória, ele pode assumir até a liderança do grupo.
Botou o Boca Juniors aí da Argentina para a terceira colocação, corre risco De não se classificar, né? Dependendo dos resultados.
Agora, salvo engano, ainda vai haver um duelo entre Boca e Cruzeiro, sendo o jogo na Argentina, né?
Lá na Bombonera, jogo de volta.
Pois é, não é brincadeira aqui, não, duelo aí. Não,
o primeiro jogo aqui, o Cruzeiro venceu. Né?
Muito bem, pessoal, 6h57.
102,9 Gabriela Esportiva.
Fred Menezes jogando fora de casa. O Fluminense buscou aí nos acréscimos, né? Empate em 1-1 com o Independente Rivadavia. O Heróico fez o Carioca aí sobreviver no grupo C, hein?
Tony Café, pra mim, aí que torço pro Fluminense, né? Foi um jogo ridículo, né? Primeiro tempo, então, é muito ruim. E você não vê a diferença técnica grande da outra equipe, né? E numa bola alçada na área, ela é uma equipe que tem muitos gols aí dessa maneira, que tem jogadores altos, né? E Fábio ainda foi bem em alguns momentos, mas o Fluminense acabou sofrendo o primeiro gol. Mas não é bola pro lado o tempo todo, muita dificuldade de chegar para chutar a bola em gol. Quer dizer, muito erro. Canóbio, a equipe que Zubeldía tem lançado em campo, ele tem dado muito azar. A zaga complicada também. Jogou ontem o Gêmeos, que é um bom jogador, até não jogou ontem. Foi Inácio e o Freitas. São jogadores que dão muita insegurança, né? E você não vê a equipe crescer dentro de campo. Houve o retorno de Lúcio Acosta no meio de campo. Savarino também foi colocado numa posição que não foi bem ontem, e é um grande jogador, que tem trazido algumas bons jogos pelo Fluminense, trazido muita qualidade técnica, né? Mas o Fluminense, depois de alguns jogos aí falhando, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores, vem muito mal, só muita sorte. o Fluminense aí conseguir vencer as próximas partidas na Libertadores e se classificar. Eu, pessoalmente, até acredito que isso possa ocorrer, mas acho que não é bom negócio que o Fluminense continue nas duas competições, porque ele vai acabar sem fazer coisa boa em nenhuma das duas e acabar se complicando até no Campeonato Brasileiro. Acho até que se o Fluminense focar no Campeonato Brasileiro, nesse momento, seria de bom tom e talvez ele tenha um retorno positivo. Mas disputando essas duas competições com o elenco que tem, com as dificuldades que tem, o Fluminense vai acabar fazendo um ano tão ruim quanto o último ano, não vencendo nenhuma competição. Então, eu acho que o torcedor gosta de ver o clube entrar numa competição e vencer. Claro que tem Copa do Brasil pela frente, tem quem não se classifica na Libertadores, cai para disputar a Sul-Americana também. Então, vamos ver aí o que vai acontecer, mas eu não estou botando fé e acho que o Fluminense...
É difícil a classificação do Fluminense.
Muito, muito difícil.
Até porque tem um time com 5 pontos, né? Ele tem 2, só que tem 2 jogos dentro de casa. Só que esse time que está lá com 5, se ele empatar a próxima partida, ele vai a 6 e vence a última, vai a 9. O Fluminense só chega a 8.
Exatamente.
Né? Muito bem, pessoal. 7 horas.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
7 horas, Júlio César, Copa do Nordeste. O ABC não economizou e 4 na Juazeirense, Julião.
A Juazeirense, primeiro que me surpreendeu em chegar nessa fase na Copa do Nordeste. Todo ano a gente sabe que ela disputa, mas é muito difícil a Juazeirense passar a próxima fase, né? E ela passou correndo o risco aí de chegar até na semi. E a gente torcendo para que ela passasse, porque aconteceria uma semifinal baiana, né? Uma semifinal entre Juazeirense e Vitória. Mas a gente falou também aqui que o ABC era muito mais superior, né, do que a Juazeirense.
Partida única. Partida única, valendo time, quartas de finais, o jogo fora de casa.
Talvez se a partida fosse lá no Adalto Moraes, talvez a Juazeirense pudesse levar algum tipo de vantagem, principalmente por conta do gramado, que é um gramado ruim. E a maioria dos times não sabem jogar, não acertam jogar naquele gramado.
Ela chegou no limite.
Chegou no limite.
No limite.
E tem outra, o bom do time pequeno estar disputando a Copa do Nordeste, a gente sabe que é difícil um time pequeno chegar lá e conquistar esse título, porque ele tem que passar pelos grandes primeiro, como Fortaleza, Vitória, Bahia, Sport, Náutico, Santa Cruz. Esses times estão à frente. Mas a Copa do Nordeste, além da sua classificação para disputar a competição, ela lhe dá um valor por partida. E esse valor, para um time pequeno como a Juazeirense, é interessantíssimo. É por isso que a Juazeirense todo ano briga ali no Campeonato Baiano. Todo jogo tem uma cota. Independente se for fora ou dentro de casa. A Copa do Nordeste, ela é um campeonato que financeiramente ela é muito bom. Então, pelo menos a Juazeirense tentou. Não deu certo, escreveu, não soube ler o ABC direito, um pouco meu.
Muito bem, caiu de quatro. Mandando um abraço aqui pro meu amigo Carlinhos. Carlinhos da Van, lá no Parque Boa Vista de Itabuna, torcedor do Fluminense, né? Aquele abraço para você, Carlinhos. 7-2.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, diante da nação rubro-negra, o Esporte Clube do Recife garantiu vaga nas semifinais da Copa do Nordeste, né? Ao vencer o Asa por 1-0, né? É lá na Ilha do Retiro, Zé. Aí é fatality, né? O gol do Leão foi marcado por Filipinho numa cobrança de falta, Zé.
E esse Filipinho a gente conhece, né? Jogador oriundo do Campeonato Intermunicipal, revelado pela seleção de Itapetinga e que há alguns anos se profissionalizou e joga no Esporte Clube do Recife. Mas não vai haver muita surpresa, não. Nessas semifinais eu consigo enxergar o Vitória favorito, porque a grande dificuldade do Vitória era exatamente passar pelo Ceará. Passou.
Conseguiu passar?
Como passou, entendeu? Pelo ABC, o Vitória vai manter, entendeu? O jogo da volta das semifinais.
É no Barradão.
No Barradão, dentro de casa. Então, isso pesa muito. Acho que o Vitória chega à final, de um lado da Copa do Nordeste, e do outro lado, a equipe mais robusta para também disputar uma final de competição é o Sport Clube do Recife. Para mim, esse confronto vai acontecer porque eu consigo enxergar que o Vitória é favorito para vencer o ABC, né? E na outra chave é o Sport também. Vai ter um grau de dificuldade maior, porque vai enfrentar aí o time do Fortaleza, né? É, talvez seja um confronto mais equilibrado. Mais equilibrado, entendeu? Mas a presença do Vitória fica muito evidente, que o Vitória está passeando, né? Pelas finais da Copa do Nordeste deste ano.
E seria bom pro Vitória conquistar esse título, né?
Muito bem, 7:04.
Gabriela Esportiva.
7:04, Fred Menezes, o Vitória está de volta à semifinal da Copa do Nordeste após 5 anos na Berlinda. Na noite desta quarta-feira, Fredão, o rubro-negro venceu o Ceará por 1-0 em jogo válido pelas quartas de final. Renato Kaiser marcou o único gol da partida, realizada onde? Onde? Lá na casa do Vitória, no Barradão, Fredão.
É, como o Júlio já comentou aí, e Zé Maria também, o Vitória tem tudo aí para... com a ausência aí do Bahia também na competição, né? Tem tudo para aí, os equipes que estão aí também, o Vitória disputando a Série A, vai muito bem aí, pelo menos melhor do que os outros, umas 2 temporadas na Série A, e o Vitória o próximo adversário do Vitória, depois de vencer aí o Ceará por 1-0, será o ABC, né? Que goleou o Juazeirense por 4-0. O importante, né, que essa vaga na final será decidida em jogos de ida e volta, com datas em 20 e 27 de maio. Por ter a melhor campanha, o Alvinegro será o mandante no duelo de volta, né? E assim a gente torce, né, que o nosso rubro-negro baiano chegue até as finais e vença essa competição, que ele também já assim, se transformando aí também em um dos grandes vencedores, né? Junto com outro clube baiano.
O jogo de ontem, o Vitória teve muita posse de bola, mas teve dificuldade. Tanto que o Kaiser, que marcou o gol do Vitória, saiu do banco de reservas. Ele começou com a formação, ele deu um mistão à cara do time do Vitória, e com as mudanças do banco de reservas, o Vitória foi melhorando a qualidade do seu futebol. Claro que o tempo muito chuvoso, né? Gramado muito encharcado, isso acabou não ajudando. E o Ceará veio com aquela linha, aquelas duas linhas de 5 ali, nitidamente querendo jogar no contra-ataque, explorar o contra-ataque. Foi um Vitória que poderia ter, teve com a expulsão do primeiro jogador do Ceará, é o zagueirão lá, e é uma expulsão muito justa, né? Porque ele realmente foi uma entrada muito desleal. Esse jogador que foi expulso, Júlio, ele já jogou, inclusive, há muitos anos atrás no Sport Clube Bahia.
Luiz Otávio.
O Luiz Otávio é muito alto, camisa 4 do Ceará. E ele, com a expulsão do Luiz Otávio, esperava que o Vitória, entendeu, tivesse uma facilidade maior, mas não. Não aconteceu isso. E no final do jogo, o Ceará, gente, teve o segundo jogador expulso.
Alex Silva.
O Alex Silva ficou com 9 e ainda assim teve oportunidades até o apagar das luzes de empatar o jogo. Se empata, a decisão seria das penalidades. Então, certamente, a gente percebe que quando o Vitória não utiliza o que tem de melhor no seu elenco, ele encontra sérias dificuldades também na competição da Copa do Nordeste.
E a gente, outra coisa, Zé, interessante, a gente está vendo muitos técnicos do brasileiros, por conta de várias competições e utilizando uma equipe misturada, mista, né? Não bota seus jogadores de melhor qualidade. Quando ele muda, faz alterações, o clube melhora. E às vezes tem bons resultados, dando um norte positivo aí para esses técnicos, né? Que é um ato que demonstra que o técnico está fazendo bem quando faz as alterações. E a gente está vendo isso acontecer em várias partidas do futebol brasileiro, partidas dos clubes brasileiros, né? E demonstrando que os técnicos, na verdade, que eles não têm em mão, são grandes elencos. E eles estão administrando esses elencos aí por causa de várias competições, e acabam, quando utilizando jogadores que estão na reserva naquele momento, acabam entrando e melhorando suas equipes.
Muito bem, senhores, o programa de hoje vai chegando ao fim, 7:09.
Gabriela Esportiva.
7:09, Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Café. Nas considerações finais, eu quero abraçar Renato Paiva, né?
Grande torcedor do Vasco.
Grande torcedor do Vasco. A gente se encontrou antes do programa aqui no Shopping Gabriela. E nos corredores aqui do térreo, ouvinte, do, né, Shopping Gabriela.
É ouvinte do programa.
É o
homem do Kibe lá, não?
Não, não, é Renato Paiva. Esse é um vascaíno. Esse é um vascaíno da gema, entendeu? Claro que todo vascaíno está vivenciando um momento
diferente.
Um momento muito diferente
da realidade do Vasco,
da realidade do Vasco nos últimos tempos. Exatamente. Então, a gente tem que abraçar. E você corresponder
o
abraço, né, do Renato Paiva, vascaíno da gema, né, e brigando aí para avançar na Copa Sul-Americana.
Zé Maria, família toda de vascaíno, né? Renato Paiva, Dona Solange, Renatinho Paiva, Rodrigo Paiva, essa turma toda aí de vascaíno.
Você
que
estavam
sofrendo?
Também?
Não, eu não. Mas
aproveitar, sofrendo, e agora, né, tão... aproveitar e desejar buenas noites ao Renato Paiva, né?
Tá vendo aí? A conversa é essa.
Ele é espanhol. Aí, sabe aonde? Não me fala, não. Júlio César, boa noite.
Olha, Tony Café, boa noite pra você. Boa noite, Fredão, Zé Maria. Boa noite, ouvintes aí do Gabriela Esportiva. Deixa eu mandar um abraço aqui pra galera do ADLI. É uma associação de locutores aqui da cidade de Ilhéus. Estão ligados conosco aqui no Gabriela Esportiva. Então, mandar um abraço para toda a galera aí da ADLI. Mandar um abraço também para o meu amigo Ed Assis. Meu amigo Ed Assis, torcedor do Corinthians, sempre ligado conosco aqui no Gabriela Esportiva. E mandar também um abraço para a galera aí do Pagode Samba de Casa, né? Samba de Casa, Paulo Renan, meu amigo Charles, Ícaro do Cavaco e toda a turma aí do Samba de Casa, ouvindo o Gabriela Esportiva e a galera da ADLI. Aquele abraço, hein? Uma boa noite a todos e até amanhã.
Ok, boa noite pro Fred Menezes também.
Boa noite, Tony Café, Júlio, boa noite, Zé Maria. Hoje, lembrar que hoje tem jogo do Flamengo também, né? Na Libertadores.
Flamengo hoje... não, malvadão.
É nada, quando vi o Vasco, sofreu. Então, jogos também na NBA, né? Semifinais das conferências. Detroit Pistons e Cleveland Cavaliers e Oklahoma City Thunder contra o Lakers. Dois grandes jogos
muito
hoje
bem
também pra turma aí. Boa noite pra todos os ouvintes do Gabriela Esportiva.
Boa noite pra você de casa, o pessoal de casa, você do trabalho. Obrigado pela sintonia, o pessoal do volante. Gabriela Esportiva volta amanhã no oferecimento de InforLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus e Big Ótica. Calçados, roupas e acessórios. Tudo para você e sua família no crediário facilitado Big Loja. Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. Big Loja, calçados, roupas e acessórios. Tudo para você e sua família no crediário facilitado Big Loja.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.